O nosso assunto é educação. Vamos falar sobre a alfabetização e o despertar para o conhecimento científico. Vamos conversar com Adriana Gentil, que é supervisora pedagógica dos anos iniciais da educação infantil e anos iniciais do fundamental, né, aqui do Regina Mundi. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio da CBN e uma ótima tarde.
Muito obrigada, Luciana. Prazer estar com vocês, recebê-los, né, a CBN aqui na nossa casa, no Colégio Regina Mundi, e sobretudo para falar de educação, que é a nossa paixão, a nossa missão e o nosso dia a dia.
Adriana, o Colégio Regina Mundi tem um projeto chamado Trilha do Conhecimento, né? Eu queria que você explicasse para a gente como que é esse projeto, se ele tem a ver com a escola linear. Explica para a gente.
Com certeza. De linear não tem nada, viu, Luciana? É movimento, dinamismo. Pode até dar uma sensação, no primeiro momento, de linearidade, porque os projetos eles acontecem do infantil 1 até o quinto ano. Então, eles são progressivos, mas não lineares. São muito dinâmicos, eles são articulados entre si. Então, desde o infantil 1, quando a criança entra bem pequenininha, a proposta pedagógica é voltada para atender tanto os aspectos psicológicos, cognitivos, o desenvolvimento físico e social da criança. Então, a gente vai conversando e estruturando o projeto bimestralmente e vai compondo um currículo anual. Então, eles vão crescendo e o infantil 1 conversa com o infantil 2, o infantil 3, o 4, o 5. Quando vai para os anos iniciais, lá no processo de alfabetização, no primeiro aninho, os projetos passam a ser anuais, né, porque tem as disciplinas, e aí vai elaborando esse processo de escrita, do conhecimento científico, dos conceitos, até o quinto ano, para a gente preparar essa base bem formulada.
Então, é um jeito de fugir daquele esquema de escola linear, né?
Exatamente. A nossa proposta é fazer uma formação humana bastante completa, complexa e de qualidade.
Uhum. Bom, na educação infantil há também a fase do desfraude. Eu queria que você me explicasse qual que é a importância dessa fase, como é que é o trabalho aqui de vocês.
Luciana, o desfraude é um momento muito esperado, né, pelas famílias, é polêmico para alguns e muito importante na vida da criança, né? Os pais nos procuram geralmente com muita ansiedade, né, qual o momento certo, se tem uma receita certa, o momento certo de fazer o desfraude. E, na verdade, ele precisa realmente de um cuidado específico na vida da criança. Então, entre 1, 2, alguns até com 3 anos realizam o desfraude, a média é de 2 anos. Mas ele é um momento que vai além de localizar, né, de saber aonde fazer as necessidades. É um momento em que a gente precisa identificar a linguagem da criança, a consciência do corpo. E a nossa consciência humana, ela não é uma só, não é a consciência aqui da escrita, a consciência da matemática, a consciência, né, do corpinho para o desfraude. A consciência é uma só. Então, é uma responsabilidade muito grande na educação infantil, para os educadores, para a família, esse momento do desfraude, porque exige estar atento ao momento de consciência da criança, essa percepção do corpo, compreender os sentimentos. Então, eu estou sentindo algo diferente aqui no meu corpinho. Para nós adultos é algo muito automático, mas para criança de 1 aninho não é, né? Então, esse processo educativo, ele vai formando essa consciência de percepção, de auto-percepção. Opa, o que é esse sentimento? Ah, eu preciso fazer um xixi, eu tenho um corpo, eu tenho necessidades. E vai aprendendo a dominar esse corpo, que é a humanização, né? Então, o desfraude é um momento importante nesse processo de humanização, de autoconsciência, de autopercepção. E a equipe escolar, junto da família, precisa estar acompanhando e direcionar para que seja de um momento tranquilo. Então, não tem uma idade certa, né? Um momento X. Cada criança vai mostrar o seu tempo de acordo com essa consciência, com essa linguagem, porque precisa sinalizar de uma forma, seja por gesto ou preferencialmente pela fala, também essa necessidade para que se direcione. Então, é um momento que a gente precisa acompanhar aqui na escola. A gente costuma enviar uma carta quando a gente percebe, né, os sinais dessa consciência, dessa linguagem. A gente envia uma carta para a família explicando desse momento psíquico, desse momento fisiológico da criança, explicando como fazer, chama para conversar, é acompanhado pela psicóloga escolar, por nós, da equipe pedagógica, né, pela coordenação, e pela professora, claro. Então, é uma parceria família-escola para que esse processo seja realizado com sucesso e sem traumas.
E isso que eu queria te perguntar, então, para ser realizado com sucesso, porque tem a ver com o desenvolvimento da criança daí nos próximos anos?
Tem, porque a consciência é uma só. Então, a partir do momento que a gente vai induzindo e conduzindo a criança a ter essa autopercepção, ela dá um salto grande nessa consciência, nessa percepção de corpo e de mundo. E a partir dessa elaboração de consciência, vai se constituindo como ser, né? Então, esse psicológico, esse autocontrole, esse domínio do próprio corpo, ele vai só se complexificando conforme a idade, conforme os estímulos na escola e fora da escola.
Pode ter impacto, inclusive, no aprendizado?
Pode, se, sobretudo nesse momento da primeira infância. Né? Antigamente, costumava-se ver a educação infantil como um depósito, né? Mas como cuidados fisiológicos, um local para os pais trabalharem. Mas não, os estudos na pedagogia, na psicologia do desenvolvimento nos mostram que a formação da personalidade é realizada nesse período da vida. Então, todas as primeiras experiências vão constituir essa consciência, esse eu, e vai impactar na vida não só escolar, mas na vida desse futuro adulto. Né? Então, uma criança que pode ter passado por um trauma no momento do desfraude, por exemplo, pode se tornar um adulto inseguro, né? Ou com algum tipo de ansiedade, e muitas outras questões. Então, precisa ser bem direcionado.
Nossa, importante essa fase, então, né? Muito importante. Bom, agora, sobre outra fase também muito importante, que é a alfabetização, né? No Brasil, a meta é alfabetizar até os 8 anos de idade, né? Como é que é aqui no colégio? Com quantos anos as crianças são alfabetizadas aqui no colégio? E qual o papel da escola e da família nesse processo?
A alfabetização é muito importante de ser direcionada, e nós, enquanto escola, direcionamos e estruturamos essa proposta, né, de forma a potencializar essa linguagem escrita. A família tem papel fundamental, né, nesse processo. A linguagem escrita, ela amplia os horizontes, né, um salto qualitativo na consciência do ser humano, então ela abre possibilidades, ela potencializa essa interação do ser humano com o mundo. E realmente, né, os 8 anos de idade têm sido direcionados aí pelos órgãos institucionais brasileiros, né? Mas aqui no colégio, geralmente no primeiro aninho, com 6, 7 anos, eles já se alfabetizam, né? A maioria das crianças já sai alfabetizada no primeiro ano. O segundo ano a gente consolida essa alfabetização, ampliando a interpretação de texto, a produção de texto. Alguns, agora nesse período de pandemia, né, estão também alfabetizando no segundo ano. A gente tem aí as interferências desse período de pandemia, né, que interrompeu o ensino presencial no ano passado, a nível nacional, mundial, aí, muito forte. Mas que o nosso ensino, a nossa proposta pedagógica vai estruturando de forma que seja realizada. E já temos bons resultados, inclusive.
Ah, é? Então, quer dizer que houve, então, um atraso, um pequeno atraso durante a pandemia, claro, em todo o país, né? Mas vocês estão recuperando isso?
Eu não diria um atraso, mas uma interferência, Luciana, a nível nacional. Por quê? O ensino, sobretudo da linguagem escrita, ele precisa ser tentativa de leitura escrita constante, né? Aquelas crianças que tiveram a possibilidade de frequentar o ensino remoto todos os dias, né, e nós ofertamos... Mas aí não foi a realidade de toda a família. Tem famílias que tiveram falta de acesso à internet, ou que não tinham dispositivo, ou que não conseguia acompanhar a criança, porque os pais estavam trabalhando e a criança, né, não tinha acesso ao momento da aula. Então, tivemos ali um leque muito grande de realidades. E isso impacta no desenvolvimento, porque precisa ser contínuo, né? Precisa ser o dia a dia. Então, a gente percebe que a pandemia aumentou a divergência mesmo. Do nível de...
Diferenças entre uma criança e outra.
Exato. Então, tem aqueles que alfabetizaram perfeitamente, que conseguiram acompanhar as aulas remotas, todos os estímulos que propomos, mas aquelas que não tiveram tanto acesso por conta, né, dessa acessibilidade da internet ou da presença do adulto acompanhando esse momento de estudo ao lado, então tiveram algumas questões. Mas, né, nós estamos aí nesse ano com o ensino presencial, com o nosso pedagógico retomando, as crianças já estão, mesmo do primeiro aninho, já estão produzindo textos, algumas, né, já nas frases. Tem aquelas que estão nas palavrinhas, mas todas já evoluindo de uma forma muito significativa e gratificante para nós, né? Uhum. Porque não é apenas o domínio de um código de escrita, mas uma leitura de mundo, né?
Bom, você já falou um pouquinho, então, sobre os desafios da pandemia, né, os desafios que a pandemia trouxe, e até, inclusive, na alfabetização, que é essa fase tão importante da educação infantil. E em relação à tecnologia, né, quais são os desafios que a pandemia trouxe, e até soluções, né, desafios e soluções, né?
Muitos desafios, muitas soluções também. No ano passado, o nosso ensino híbrido, né, foi um sucesso. A criatividade dos professores, a reinvenção dos professores, no primeiro momento, parecia algo tão distante, né, usar da tecnologia para a própria alfabetização, que é um momento que precisa do adulto ali junto dessa mediação mais direta. Mas com as possibilidades tecnológicas, aproximou-se, né? Era aquela aproximação não física, mas uma aproximação de trazer o seu pensamento aqui, para que eu consiga direcionar o seu pensamento enquanto aluno, a criação do vínculo entre professor e aluno. Então, foi fundamental. É claro que, para uma criança pequena, o contato professor-criança, o contato físico, não é o mesmo pelo tecnológico, mas a tecnologia ajuda, sim, de muitas formas a trazer essa proximidade. Hoje em dia, agora, né, atualmente, agosto de 2021, a gente tem o privilégio de estarmos juntos presencialmente. Então, a tecnologia ela só agrega e soma e amplia as possibilidades de estímulo, né? Então, a gente tem valido ainda dos recursos tecnológicos que utilizamos no ano passado no ensino totalmente remoto para ampliar essas experiências das crianças. E a gente só ganha com isso.
Então, esses recursos tecnológicos, essas soluções, elas vão continuar sendo utilizadas.
E por um bom tempo, viu, Luciana? Por um bom tempo. A gente acredita, a gente até brinca entre os professores assim, que agora a gente não se vê mais sem esses recursos. É. Né? Porque eles vão motivando as crianças. As crianças estão muito tecnológicas, né? Então, as crianças se adaptaram de uma forma muito rápida no ano passado. A gente surpreendeu com a forma como elas se adequaram ao ensino online, com as tecnologias propostas. Os professores correram atrás e as crianças, nesse sentido, surpreenderam muito. Então, a gente precisa estimulá-las e continuar se valendo desses recursos para a gente promover um ensino de qualidade.
É possível que depois da pandemia, por exemplo, quando uma criança estiver um pouquinho doente, tiver que ficar em casa, ela possa utilizar esse recurso?
Já é real, né? É. Então, o ensino híbrido nos permite isso. A gente tem um ensino presencial e ele é transmitido em tempo integral, ao vivo, para quem está em casa. E quem não pôde estar, às vezes, né, por uma razão ou outra, dificuldade de acesso, a aula fica gravada. Então, eles têm esse acesso diariamente, né, às vezes esfria e as famílias ficam inseguras de enviar para o presencial devido ao clima, né, fica aquele receio, né, em tempos de pandemia. Então, eles ficam em casa e acompanham de casa. Então, já é uma realidade.
E a aula gravada é ótimo, né?
Ah, eles adoram, né?
Porque você pode ver e ver de novo, né, rever o tempo todo.
Exatamente. Os mais velhos, sobretudo, viu? As crianças de quarto, quinto ano, eles gostam bastante para estudar, para a prova, retomar. E os pequenos, eles gostam de estar ao vivo, né? Aquela interação de brincar com a professora, de se fazer ouvido, de participar.
Então, nossa, eles deviam estar com muita saudade, né? No primeiro ano da pandemia, né?
Demais, Luciana, demais. E no dia a dia, até a gente estava falando da função da família nessa parceria da linguagem escrita. Tem coisas tão pequenas, detalhes tão pequenos que fazem toda a diferença no processo de alfabetização, né? E as crianças sentiam falta. Então, detalhes como, por exemplo, a família poderia ter... Algumas estimulam, mas nem todas se atentam. Uma simples lista de compras de mercado. Inserir a criança nessa tentativa de escrita, às vezes o adulto não se toca, né? A vida é muito agitada, é muito dinâmica. Então, inserir a criança desse
escreve para a mamãe... É um exercício, né?
É um exercício. E faz a diferença, né? Sobretudo nesse período de pandemia. Então, às vezes, os pais não conseguiam fazer atividade escolar, mas seguiam essas dicas que a gente ia dando. E fez toda a diferença agora nesse período. Eles sentiam muita saudade desse contato físico, mas o processo de alfabetização, né, foi mantido, não no mesmo ritmo, de repente, do presencial, né, nessas crianças que não conseguiram acompanhar, mas as famílias que trouxeram para esse contato diário, para esses momentos de rotina envolvendo escrita e leitura, com certeza tiveram avanços.
Quer dizer, tecnologia e criatividade também, né?
Muito.
Não pode faltar. Adriana, muito obrigada pela entrevista. Uma ótima tarde.
Imagina, eu agradeço. Obrigada.
Nós conversamos com a Adriana Gentil, ela é supervisora pedagógica da Educação Infantil e Fundamental Anos Iniciais aqui do Regina Mundi.